Boa tarde, Luciana. Boa tarde, ouvinte CBN. E hoje eu quero falar sobre um assunto muito importante, que é a falta de medicamentos infantis nas farmácias, né? Um estudo feito aqui no Paraná levantou que pelo menos 500 remédios estão faltando nas farmácias paranaenses, com destaque para aqueles medicamentos que estão relacionados a crianças, ou seja, medicamentos infantis, como amoxicilina, cefalexina, medicamentos para inalação, como Clenil, e também alguns antitérmicos infantis, como a dipirona. Mas isso está acontecendo em Maringá, está acontecendo no Paraná, está acontecendo em vários estados brasileiros, a gente consegue comprovar isso vendo as reportagens, tá? Mas é importante entendermos o que que está causando tudo isso. Então, a gente tem dois lados, que a gente pode avaliar: um lado da oferta e outro pelo lado da demanda, ou seja, do consumo. No caso da demanda, no caso do consumo, você tem aí um aumento que é cíclico, principalmente em estados onde você tem uma incidência maior do frio, como aqui no caso do sul do Brasil, como no caso do Paraná. Você tem aí que é cíclico, você tem uma maior incidência de crises respiratórias, crises de viroses nessa época do ano. No entanto, isso foi antecipado pela volta da normalidade da vida dessas crianças que voltaram para escolas, que não precisam mais usar máscaras. Então, você tem aí uma circulação maior de vários tipos de doenças, viroses, gripes, né? Que junto com o clima acabam gerando uma demanda concentrada por esses tipos de medicamentos. E por outro lado, a gente tem uma restrição da oferta. O Brasil importa os princípios ativos para a produção de vários medicamentos, principalmente os antibióticos. Os principais países produtores e exportadores para o Brasil é a China e a Índia. E nós temos dois eventos que estão acontecendo, atrapalhando principalmente não só a produção, mas principalmente a entrega, a logística desses produtos no Brasil, que é a guerra da Rússia e da Ucrânia, que a gente já vem falando dela desde o início do ano, e como que ela impacta a distribuição de produtos dentro da nossa economia, e também o lockdown chinês, onde 27 cidades da China, né, ficaram fechadas, muitas delas cidades portuárias, como Xangai, que é um dos principais portos do mundo, né, de navios de cargas, e isso impacta muito, né, tempo em que um produto da China vem para o Brasil, né? Carregar o navio e chegar aqui. Só para a gente ter uma ideia, né? No mês de abril, calcula-se que pelo menos 506 embarcações de grande porte, entre navios de cargas e petroleiros, estavam parados aos arredores de Xangai, esperando, né, o momento em que eles pudessem estar atracando para fazer para tirar as cargas que estavam e que eles estavam levando e colocar novas para fazer essa distribuição de produtos para o mundo todo. Então, esse impacto logístico, falta de containers, também temos, né? Navios que não conseguem atracar para poder fazer o desembarque e o desembaraço dos seus produtos. Então, todo esse atraso, ele acaba impactando a produção, principalmente de medicamentos, aonde a gente tem os insumos para a sua produção importada aí desses países. E isso atrasa a produção. O que que isso gera, né? Que você tem um delay entre o consumo, entre a demanda, que ela acontece rapidamente do dia para a noite, e o aumento da produção para poder fazer frente a essa demanda que aumentou. Então, você tem um delay disso, né? O setor produtivo, ele sempre demora mais um tempo. Ele não consegue aumentar a sua produção na mesma rapidez em que a demanda e o consumo aumentem. Então, enquanto isso não for normalizado, a gente vai ter aí esse problema que a gente não pode dizer que é um desabastecimento, mas a gente vai ter aí essa dificuldade de entregar na mesma rapidez em que a demanda ela aumente, no caso de não só de medicamentos, mas de outros tipos de produtos que a gente, para outros setores que a gente também está enfrentando essa dificuldade. E aí, pai e mãe, o que fazer? Quais os cuidados que a gente deve ter? Um dos principais cuidados, né, é deixar a carteirinha de vacinação do seu filho em dia, porque daí você vai evitar que essa criança pegue as doenças que ela poderia estar se precavendo com uma vacina. Diminui o risco dessa criança. E por que, que eu estou falando sobre isso? Em 2019, a cobertura vacinal de crianças menores de um ano, aqui na nossa cidade, Maringá, era de 89%. 2020, quando tivemos a pandemia, todo mundo foi vacinar os seus filhos, a gente bateu a meta, ultrapassamos 100%. Foi em torno de 110%. Em 2021, já caiu para 70,7%. E agora, em 2022, avaliando esses primeiros meses do ano, a gente está em 32% das crianças vacinadas. Então, eu quero conscientizar aí o pai e a mãe para manter a carteirinha de vacinação em dia do seu filho, tá? Nós vimos já uma queda em 2021. E vacina é prevenção. Outra medida preventiva que a gente já veio utilizando há 2 anos é o uso de máscaras, né? Então, de repente, você, mesmo que não seja obrigatório, né? Você que é pai, que é mãe, a criança que já tem uma idade que consiga usar máscara, incentivar esse uso de máscaras em ambientes fechados para evitar, logicamente, a contaminação. Então, são coisas que nós, como cidadãos, podemos fazer para mitigar, né, esse problema, né, entre esse delay entre oferta e demanda de um produto que é muito importante para as crianças, não só para... Eu estou falando aqui das crianças, mas isso também acaba impactando os outros itens que são medicamentos gerais para a população, né? Então, eu gosto muito de trazer as causas e o que a gente pode fazer até que tudo volte à normalidade. Uma boa tarde a todos e até a próxima semana.